Paraná em Rede está de volta.
No mês em que a Organização das Nações Unidas promove uma campanha para chamar a atenção para o alto índice de acidentes de trânsito no mundo, o Paraná em Rede tem dados preocupantes. Os apontamentos do Ministério da Saúde de que cerca de 60% dos leitos hospitalares são ocupados por vítimas de trânsito. Em um único hospital de Curitiba, que recebe vítimas de traumas, o valor custeado por ano pelo Sistema Único de Saúde é de 10 milhões de reais.
Uma pisada mais fundo no acelerador na estrada ou dentro da cidade. Ou ainda, ler uma mensagem no celular enquanto dirige. Pode custar caro. Quando não custa a vida, o valor de um acidente de trânsito pode custar muito caro para o Sistema Único de Saúde. Em Curitiba, considerando os casos mais graves, em que o paciente necessita de atendimento de emergência, cirurgias, internação na UTI, ele pode custar ao SUS até 100 mil reais. O dado foi levantado pelo diretor-geral do Hospital Universitário Cajuru, Juliano Gasparetto. De acordo com o médico, anualmente o valor gasto com vítimas de trânsito na capital é de 10 milhões de reais.
A gente tem um impacto no Hospital Cajuru de mais ou menos 15 a 20% da nossa estrutura dedicada a acidentes de trânsito, o que para a gente acaba dando um pouco mais de 10 milhões de reais por ano, só para o atendimento das vítimas de trânsito. Para ter uma ideia, isso em 3 a 4 anos você consegue quase construir um hospital novo, só com o que a gente gasta com assistência de trânsito. E a conta é todo mundo que paga, né? Porque nós somos 100% SUS, prestamos atendimento a esses pacientes de alta complexidade no trânsito, mas tudo isso poderia ser evitado com um comportamento mais adequado, né?
Dados divulgados pelo Detran no início do mês mostram que 144 ciclistas morreram em acidentes de trânsito no Paraná em 2018. Em 2017, foram 98 mortes registradas, ou seja, o aumento do número deste tipo de caso foi de 47%. E as mortes de motociclistas nas ruas e nas estradas aumentaram 3% em 2018. Em Curitiba, só o Hospital Universitário Cajuru atendeu em todo o ano passado 2.536 vítimas de acidentes com moto e 438 ciclistas. O diretor-geral do hospital, Dr. Juliano Gasparetto, justifica que o número de vítimas hospitalizadas é maior que as vítimas de carros, porque os ciclistas e motociclistas não têm uma estrutura metálica que os proteja no momento do acidente.
Ele não tem toda uma estrutura em volta dele, né? Ele é o próprio para-choque, ele recebe toda a energia do trauma, e o motociclista também não tem os outros dispositivos de segurança, que é o cinto de segurança e o airbag, né? São coisas que protegem o motorista de um veículo, por exemplo. Então, ele acaba recebendo diretamente todo o impacto e a transmissão da energia do trauma, por mais que seja em baixa velocidade, vai todo pro organismo do condutor.
E apesar do número total de mortes em acidentes de trânsito no Paraná ter caído 8%, de 2.547 pessoas para 2.338 de 2017 para 2018, não há motivo para comemorar. De acordo com o Dr. Juliano Gasparetto, mesmo com inúmeras campanhas de trânsito e com uma legislação mais rigorosa, os motoristas ainda não aprenderam a lição e insistem em hábitos perigosos.
Os grandes motivos que explicam o nosso grande número de acidentes de trânsito com vítimas, né, que são ao redor de 35, 36 mil por ano no Paraná, são três fatores principais. O primeiro é que o motorista ele anda acima da velocidade permitida na via pública, né, em estradas, ambiente urbano, não respeita limite de velocidade. A segunda coisa é distração, tipo mandar WhatsApp, ouvir áudio, mexer no celular durante a condução do veículo. E a terceira coisa é a questão de bebida e direção, né? Tem gente que ainda, apesar de todas as campanhas, políticas restritivas, blitz, de todo o trabalho, bom trabalho que a Polícia Militar faz nesse sentido, o pessoal ainda continua com esses hábitos ainda aí.
De Curitiba, repórter David Lira.
E uma pesquisa mostra que 68% dos brasileiros dizem, pelo menos dizem, né, que usam um aplicativo de mobilidade após ingestão de álcool. Ou seja, dizem que estão conscientes e que não dirigem.
68% dos brasileiros que consomem bebidas alcoólicas deixaram de dirigir após beber e passaram a usar aplicativos de mobilidade nessas ocasiões. É o que mostra uma pesquisa feita pelo Datafolha para o Observatório Nacional de Segurança Viária. O objetivo é chamar a atenção para a campanha do Maio Amarelo, iniciativa global de sensibilização em relação à segurança no trânsito e redução de acidentes. O levantamento também aponta que 83% dos brasileiros concordam que os aplicativos de mobilidade contribuíram com a diminuição de mortes no trânsito, assim como 81% consideram que as plataformas deixaram o trânsito mais seguro. Segundo o Datafolha, a mudança de comportamento pode ser observada principalmente por 75% dos jovens até 24 anos, faixa etária que mais usa aplicativos quando consome bebida alcoólica. Entre a população de 60 anos ou mais, o percentual de adesão é de 59%. De acordo com um estudo, a utilização dos apps de mobilidade para ir a festas, restaurantes e comemorações chegam a 49% entre os residentes das regiões metropolitanas do país. E o principal motivo de metade dessas pessoas é o medo de assaltos e de acidentes envolvendo bebida e direção. A opção pelo uso também se dá pela praticidade e precisão que os aplicativos de transporte particular trazem aos clientes. Como destaca o presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária, José Ramalho.
Cada vez mais as pessoas estão usando o aplicativo para ir ao trabalho. O meu escritório é dentro do carro. Quando eu estou me deslocando, eu estou lendo meus e-mails, estou lendo um documento, um contrato, sem me preocupar com o trânsito.
Dados do Ministério da Saúde, divulgados no ano passado, apontam que o número de óbitos em acidentes de trânsito caiu 17% de 2012 para 2016, mesmo ano da chegada dos aplicativos de transporte privado ao Brasil. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
Quarta-feira e o quadro Saúde do Bolso com o professor Jorge Prat.
Saúde do Bolso.
Olá, um aluno me contou essa semana que conseguiu seu primeiro emprego. Ele veio todo feliz, passou nas entrevistas, fez os exames médicos e logo em seguida a empresa encaminhou ele para o banco para abrir uma conta salário para receber o seu salário. Porém, ele saiu da agência bancária com uma conta corrente e um compromisso de pagar R$ 19,90 por mês para ter essa conta, para ter o direito de receber o salário nessa conta. E ele veio me perguntar, professor, isso é correto? Não, não é. Desde 2006, nós temos um normativo do Banco Central que garante às empresas conveniadas com as instituições financeiras a proporcionar ao trabalhador uma conta salário. É uma conta que serve exclusivamente para você receber o salário. Ela não permite depósito, não permite você fazer empréstimos, é uma conta isenta. Mas, infelizmente, grande parte aí do sistema financeiro, alguns profissionais, alguns trabalhadores vão até esses bancos e esses profissionais acabam tirando, convencendo o trabalhador não abrir a conta salário e abrir uma conta corrente. Aí ele vai cobrar uma tarifa R$ 19,90, vai colocar um cartão de crédito, vai colocar uma linha de empréstimos. Se isso que você quer, ok. Mas se você quer somente a conta salário, quer somente aquele meio para facilitar o recebimento dos seus dividendos de todos os meses, não permita isso. Saiba que é direito seu ter uma conta salário sem tarifa nenhuma. Denuncie no RH, denuncie no sistema de ouvidoria do banco, converse com o gerente. Se é um direito seu, faça que ele seja exercido. Então, conta corrente tem tarifa, conta salário é isenta. Faça valer os seus direitos. Dúvidas, mande e-mail para jorgepradoprofessor@gmail.com. Abraço.
Saúde do Bolso.
Agora no futebol, as oitavas de final da Taça Libertadores terão 6 brasileiros entre os 16 classificados.
Na Libertadores, a fase é oitavas e final, também no estilo mata-mata até o fim. Serão 2 jogos com ida e volta, menos a final, que será jogo único em 23 de novembro em Santiago do Chile. 6 clubes brasileiros entre os 16 e sem confronto direto entre brasileiros nas oitavas. Cruzeiro e Atlético Paranaense ficaram de um lado da chave, enquanto Palmeiras, Grêmio, Flamengo e Internacional ficaram no outro lado, o que implica em dizer que uma final entre brasileiros só pode acontecer entre Cruzeiro ou Atlético Paranaense contra Palmeiras, Grêmio, Flamengo ou Internacional. O Cruzeiro nas oitavas vai enfrentar o River Plate da Argentina, enquanto o Atlético Paranaense pega o Boca Juniors. A única chance de Cruzeiro jogar contra o Atlético Paranaense é só na definição de quem vai para a final. Já o Palmeiras começa jogando contra o Godoy Cruz da Argentina e, se passar, terá pela frente o vencedor de Grêmio e Libertad do Paraguai. O Flamengo tem como primeiro adversário o Emelec do Equador e, se passar, vai enfrentar o vencedor de Internacional e Nacional do Uruguai. Da Rádio Nacional em Brasília, Eurico Tavares.
O Paraná em Rede desta quarta-feira termina aqui. Ótimo dia para você. Amanhã a gente se encontra. Até lá.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.